Olá, eu sou Fabíola Cidral e essas são as principais notícias do dia. Os primeiros atos do presidente Lula foi a revogação de medidas que foram tomadas pelo governo Bolsonaro. O chamado revogaço foi prometido durante a campanha eleitoral e começou com as mudanças na política de armas, meio ambiente e sigilo de dados. Foram suspensos os registros de novas armas de uso restrito para pessoas que tenham os certificados de caçador, atirador e colecionador, os chamados CACs, além de suspensão temporária da autorização para novos clubes de tiro. Na área ambiental, foi dado um prazo de 45 dias para a conclusão de uma proposta de regulamentação do CONAMA, o Conselho Nacional de Meio Ambiente, além do restabelecimento de regras para o funcionamento do Fundo da Amazônia. Em relação ao sigilo de documentos e informações, os decretos determinam que a Controladoria Geral da União reavalie as decisões do ex-presidente Bolsonaro sobre a imposição de sigilos em documentos e informações da administração pública. Pelo menos 15 ministros fazem hoje as solenidades de transmissão de cargos. Entre eles, Fernando Haddad, da Fazenda, Camilo Santana, na Educação, Rui Costa, na Casa Civil, Nísia Trindade, a primeira-ministra mulher na área da Saúde, e também na Justiça, Flávio Dino, além de Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, José Múcio, da Defesa, e também Luciana Santos, da Ciência e Tecnologia. A reação do mercado financeiro em relação às medidas econômicas já tomadas por Lula e também a posse do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Nessa manhã, a Bolsa de Valores de São Paulo chegou a cair mais que 3% e o dólar comercial subir mais de 1,5%, reagindo às decisões de Lula de retirar os benefícios fiscais às empresas e também dizer que o teto de gastos é uma estupidez. O nosso colunista de economia, José Paulo Kupfer, fala a respeito.
Desde ontem, a reação dos agentes no mercado financeiro, Fabíola, não foi positiva em relação aos discursos que o Lula fez. Aparentemente continua com incertezas depois do discurso e das promessas que Haddad fez ao tomar posse nesse primeiro dia útil do ano. Mas o que a gente precisa ter em mente é o seguinte, e o primeiro mandamento de quem quer analisar uma situação como essa é o seguinte: calma, pessoal, calma, vocês são muito ansiosos, vocês são muito impacientes, e daqui a pouco vocês vão precificar melhor, vocês vão ver que não é bem assim, e vocês vão ver que há algum caminho não tão desastroso pela frente, e aí vocês vão poder avaliar melhor.
Ao assumir o Ministério da Fazenda, Fernando Haddad reafirmou o compromisso de enviar até o meio do ano ao Congresso a proposta de um novo arcabouço fiscal em substituição ao teto de gastos. No primeiro discurso, após a posse, procurou passar uma mensagem de responsabilidade com as contas públicas, combate à inflação e prioridade social. Desde que Haddad foi indicado para a Fazenda, investidores e economistas têm mostrado preocupação com o aumento dos gastos públicos e da intervenção estatal na economia. Numa das primeiras ações, Luiz Inácio Lula da Silva mandou revogar o processo de privatização de 8 estatais, que foram iniciados durante o governo Bolsonaro, entre elas Petrobras, Correios, PPSA, EBS, Dataprev, entre outros. Luiz Inácio Lula da Silva assinou a medida provisória que prorroga a desoneração de combustíveis no país. A MP, que foi criada pelo governo Bolsonaro em meio ao avanço dos preços do petróleo, tinha como prazo 31 de dezembro de 2022. A decisão foi tomada para evitar um aumento expressivo nos postos de gasolina logo no começo do mandato petista. A desoneração dos tributos federais PIS e COFINS será válida até o fim de fevereiro para a gasolina, que também terá isenção da CID durante o período, além de etanol, querosene de aviação, gás natural veicular e nafta. O corte valerá até o fim do ano para diesel, biodiesel, GLP e gás de cozinha. A MP contraria a vontade de Haddad, que contava com o retorno de parte da arrecadação logo no início do governo. O presidente Lula se reuniu ao longo do dia com 15 chefes de Estado que participaram das cerimônias de posse. Os encontros são realizados nos Ministérios das Relações Exteriores. Segundo o Itamaraty, a posse contou com o maior número de delegações estrangeiras da história, superando as Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro. Lula também deve viajar hoje para Santos para participar amanhã pela manhã do velório do Rei Pelé. A participação de Janja na posse de Lula foi assunto neste domingo. Lula beijou Janja durante o discurso em um dos palcos do Festival do Futuro e perguntou ainda se o vice Geraldo Alckmin também gostaria de beijar a esposa Lu Alckmin. O casal repetiu o gesto do presidente e da primeira-dama. Janja estava vestindo um blazer, colete e calça pantalona de cintura alta da cor champanhe. A parte de cima do conjunto exibia desenhos de plantas e flores bordadas. Os tecidos foram tingidos naturalmente com caju e ruibarbo. A roupa é assinada pelo estilista Elô Rocha, que também desenhou o vestido de noiva da socióloga. Marilis Pereira Jorge fala sobre a roupa de Janja e a expectativa do que Janja poderá fazer como primeira-dama do Brasil.
A Janja é uma mulher que tem uma personalidade exuberante. A gente vê isso desde a época da campanha. Ela, inclusive, acabou sendo notícia em vários jornais. A gente já falou sobre ela aqui, ela incomodando algumas pessoas. Mas, assim, ela vai ser uma presença marcante durante esse governo. Ela tem suas próprias ideias, suas próprias pautas, e eu acho que ela vai ser, enfim, um braço direito ali de Lula. A posse foi aquela coisa festiva. Eu acho que a gente percebeu, não só em Brasília, mas nas redes sociais, as pessoas se manifestando sobre um momento de festa, que eu acho que é esse final de governo Bolsonaro, culminando nessa posse do Lula, que fala que vai fazer um governo para todas as pessoas, que vai governar para todos os brasileiros, e eu acho que é exatamente isso que a gente está precisando.
O velório do Rei Pelé foi aberto nesta manhã para o público se despedir do rei do futebol no estádio da Vila Belmiro. O caixão entrou no gramado com o filho Edinho e seguranças do Santos Futebol Clube. O cortejo, com 10 pessoas, começou pela lateral e seguiu até o centro do campo. Além da família, autoridades também estiveram presentes, como o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, e também o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. A despedida terá duração de 24 horas. O sepultamento será realizado nesta terça-feira no Memorial Necrópole Ecumênica, em Santos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve comparecer nesta terça-feira no velório do Rei Pelé. O velório do Papa Emérito Bento XVI começou na manhã desta segunda-feira com uma longa fila de pessoas na Basílica de São Pedro, no Vaticano. Antes da abertura ao público, às 9 horas da manhã, o presidente da Itália, Sergio Mattarella, e a primeira-ministra, Giorgia Meloni, estiveram no velório. O corpo ficará exposto por 3 dias, até o fim da quarta-feira. O funeral será celebrado na quinta-feira pelo Papa Francisco. O Papa Bento XVI tinha 95 anos e morreu na manhã deste sábado no Mosteiro do Vaticano, onde vivia desde 2013. Ele foi o primeiro Papa em 600 anos a renunciar. Este é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra, no YouTube e no UOL. A versão completa do programa em vídeo tem 3 edições diárias, sempre de segunda a sexta-feira. Até lá! UOL.